Boa tarde, todos os queridos ouvintes da Cabiúna. É um prazer mais uma vez estar aqui e trazer para a nossa população as atividades da assistência social. Então nós estamos aí iniciando o mês de março. Iniciando e como o mês passa rápido, já estamos quase no mês, no, na metade do mês, né? Mas nós temos algumas atividades em especial ao mês da mulher. E não só o mês da mulher, mas sim porque é assim, graças a Deus, e deu tudo certo, e nós estamos com umas atividades da assistência que estão andando, né? Vamos dar início ainda em março às oficinas. As oficinas que eu já quero deixar registrada aqui, que fizemos algumas licitações, e nós teremos a oficina de hidroginástica, a de natação, a de artesanato, a de vôlei para idosos, a aula de zumba, a oficina de yoga, que também será para os idosos, a de ginástica para os idosos. Nós teremos também futebol e futsal e a biodança. Todas essas oficinas, as pessoas terão que passar pelo CRAS, fazer uma inscrição. Lembrando que algumas delas, as vagas são ilimitadas, no caso da zumba e da biodança, que a gente pode atender várias pessoas ao mesmo tempo, porém outras nós teremos vagas limitadas. E eu mandarei aqui para vocês da rádio ainda esse mês, quando começar a seleção dos alunos, né? Para essa seleção, nós pediremos que a pessoa imprima a ficha resumo do Cade Único, porque por ali a gente consegue ter uma noção da renda familiar daquela pessoa, da renda per capita ali. E aí a gente vai disponibilizar aqui, mas com certeza essas oficinas começarão ainda em março. É assim, coincidiu em ser o mês da mulher, estamos muito felizes em março a gente ter várias atividades. Nós temos também uns cursos em andamento. Hoje já iniciou o curso básico em manicure e pedicure. Amanhã iniciaremos com o de primeiros socorros à tarde no Salão do CRAS. E hoje à tarde também daremos início a um curso de escova e modelagem dos cabelos. Isso tudo em especial ao Dia da Mulher, ao mês das mulheres. Então, três cursos em andamento em março. Lembrar também que teremos muitos outros cursos esse ano. Fechamos com o SENAC, né, um pacote de cursos, onde nós compramos 22 cursos com recurso da assistência social. E aí, em parceria com o SENAC, eles disponibilizam outros cursos na contrapartida. Então, no decorrer desse ano, teremos muitos cursos. E aí, já vou pedindo, inclusive, uma aberturazinha aqui para a gente mandar para vocês divulgarem quando a gente tiver a inscrição em aberto.
Ô, Rosiane, mesmo com as divulgações, mesmo anunciando com antecedência, como que está a procura das pessoas? Eles estão se interessando pelos cursos, por essas oficinas?
Bastante procura, porém hoje eu me senti um tanto entristecida pela manhã, porque nós começamos com o básico de manicure e pedicure, onde seriam 15 vagas. E nós fizemos,
que foram preenchidas.
Foram preenchidas, porém apareceu 7 pessoas no dia.
Ou seja, mais da metade não foram.
Sim, aí pegou eu e a Wanda hoje de manhã, ficamos ligando para as pessoas. A gente infelizmente tem um problema que às vezes a ligação tem que ser por ligação, outra por WhatsApp, e nem todos a gente consegue falar. Ainda deu certo de substituir duas de última hora, porque tem prazo as inscrições.
E eram 15 vagas mesmo?
Eram 15 vagas.
15 vagas foram preenchidas.
Preencheu 15. Ficou um monte de gente de fora e nem todas compareceram. Eu fiquei muito triste, porém a gente entende que algumas
hoje
tentaram
justificar.
Hoje o
clima também, hoje podia alegar que hoje está um dia chuvoso, mas existe táxi na cidade também, não é outro jeito.
Sim, Sandro, existem situações, né, Navarro? O meu filho teve febre, passou mal, eu amanheci com virose, existem situações que a gente entende.
Mais da metade, né?
Mas assim, quando você faz a inscrição de um curso, tem que ter um compromisso.
Não, mas é
ficaram pessoas
até porque,
de fora.
Rosiane, chove, vamos supor, até quinta-feira, quer dizer que então vamos começar o curso semana que vem, porque essa semana vai chover. Não, a pessoa tem, já que fez a inscrição, ele vai sombrinha, guarda-chuva, galocha, capa, taxista, alguma coisa, né? Mas ele tem que participar, né?
Tem que participar. E fica um pedido meu aqui, aproveitando essa oportunidade, que quem fez essa inscrição, se comparecer amanhã, ainda há tempo, porque é permitido uma falta. Perdeu o dia de hoje, porém ainda há tempo, porque terá um certificado. Então, por favor, quem fez essas inscrições, por favor, a gente pede de coração que, que compareça. Porque não é justo com quem ficou de fora, né?
Queria fazer a inscrição e não tinha vaga.
E a procura é grande, a procura na inscrição é grande. Mas de 15 hoje compareceu 7.
Mas mesmo com esse chamamento, porque vocês fizeram um chamamento, né?
Fizemos.
Outras pessoas estão fazendo. O número de vagas era 15. Mesmo se essas 8 que faltaram hoje, esse não vai exceder um pouquinho.
Algumas justificaram que comparecerão amanhã. Então aguardaremos até amanhã. E no caso duas ou três ali, nós conseguimos substituir no mesmo horário. Porém, com toda uma dificuldade, que você tem que mandar um e-mail desistindo da vaga para substituição. Mas conseguimos, sim, ainda resolver alguma questão. Porém, não teremos 15 com certificado. Vamos perder a oportunidade de ter 15 certificados no finalizar do curso.
Certo. E você estava falando de outros cursos também que está acontecendo. Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber como que foi o evento da última quinta-feira das mulheres que vocês promoveram lá, da mulherada com parceiro lá. Deu bastante gente nesse evento, na Feira da Lua?
Foi um evento muito bom. Na verdade, o evento foi planejado pela Paula Schmidt, né? Ela que é diretora das mulheres, que faz um bom trabalho na diretoria da mulher, e ela promoveu e tem outros eventos agendados para o mês de março ainda, algumas palestras que ela está agendando, e foi assim um momento muito agradável, muito bom.
Rosiane, dos cursos que vocês apresentam, as pessoas que fazem, que elas se encaixam, né? Os critérios é do Bolsa Família, tem que ser do Bolsa Família, e aberto para toda a comunidade.
Na verdade, funciona assim. Quando a gente fala de assistência social, o alvo sempre são as pessoas mais vulneráveis. Normalmente, essas pessoas mais vulneráveis, elas têm Cade Único, né? O Renan sempre vem aqui, então é um direito das pessoas fazer o Cade Único. Umas conseguem o benefício do Bolsa Família ou de um LOAS, umas têm benefício, outras não. Porém, quando a gente vai inscrever as pessoas para alguma coisa da assistência, a gente pede para que se a pessoa tenha... Se ela é inscrita no Cade Único, que ela pegue a ficha resumo, aí a gente vai ver qual é a renda daquela pessoa. E a gente sempre dá preferência nas vagas, seja das oficinas, seja dos cursos, para aquela pessoa mais necessitada, ou digamos assim, que tenha uma renda menor, né? Acontece várias vezes de sobrar vaga. Claro que nós não vamos deixar vaga sobrando, né? Podemos também privilegiar outras pessoas, mesmo porque tantas outras pessoas que até têm um salário bom, né? E têm interesse e têm vontade de participar, claro que nós vamos deixar.
Certo, um outro detalhe em cima dos cursos, Naval, já eu libero para você fazer o seu questionamento. Nós participamos, inclusive acho que amanhã deve ter uma reunião do Conselho Municipal da Agricultura. E muitas das vezes as pessoas indagam isso. Há como levar esses cursos também para a zona rural? Ou escolher, por exemplo, nós temos a Escola do Armenés, nós temos lá no Sertãozinho, nós temos outros lugares. Dá para se fazer esse curso também para pegar, abranger as mulheres que trabalham na roça, no período da noite, enfim, para estar dando esse curso a elas também?
Esses cursos, no caso dos cursos que nós compramos do Senac, o Senac tem a responsabilidade de trazer o professor, o instrutor, até aqui. Porém, nas próximas compras, podemos tentar negociar sim. Para ver se, da mesma forma que traz até a cidade, se levaria...
Se poderia levar para a zona rural.
Aí a gente teria que estudar um local, um barracão, um salão, algum lugar apropriado e conseguir o número de inscritos naquele bairro. Com certeza, estamos abertos e gostaríamos de levar se a gente vê que existe essa demanda. Porém, na zona rural, acredito eu que teria que ser à noite... Se as mulheres trabalham...
A maioria sim, né? A maioria
então eu tenho que ver a disponibilidade do Senac, porque todos esses cursos que estão em andamento e esses que eu comprei, eles são durante o dia. Porém, eles são muito acessíveis. A gente conversa com a Lucimara, que é uma super parceira da Prefeitura de Bandeirantes. Eu posso conversar com ela para ver se há uma disponibilidade.
Às vezes a demanda é grande também na zona rural. Eu acredito que eles possam fazer isso também.
Isso,
né?
Com certeza.
É um produto que está sendo comprado.
Eu acredito. Eu acredito porque eles são assim muito abertos à negociação e a gente pode ver sim.
Tá certo.
É uma coisa que a pergunta que eu ia fazer aqui, inclusive até ela respondeu nessa resposta dela, que é a questão do curso pago. É pago. Então, vocês vão, compram o curso, eles vêm
compram
e aplicam.
Compram o pacote de cursos.
Aí aumenta mais a responsabilidade daqueles que faltam.
Então, tá? porque se não fosse pago, por exemplo, vamos supor que você saiu para 15 vagas, aí na hora de emitir o diploma, o
certificado,
sete, aí chega lá, mas pediram 15 vagas, só foi 7 diplomas, aí quando foi na hora de pedir mais curso, o pessoal fala, não, mas como é pago aí... não tem problema. Vocês são, tem problema sim na questão que outras pessoas estão ficando de fora. Mas em termos de custo, para fim mais, não tem problema.
É compra é pago. Porque assim, a assistência social, ela recebe recursos.
Uhum.
Recursos esses que vêm todos amarrados, né? Eles já vêm direcionados e a gente tem que gastar com muita responsabilidade. Porém, ele já vem direcionado para as coisas certas. Uhum. E alguns dos recursos são permitidos comprar curso para capacitar as pessoas. Então, é um recurso próprio da assistência social, que a gente compra curso para capacitar as pessoas.
E tem uma pessoa perguntando também, acho que ela pegou aqui, né? Qual que é o curso que vocês estão falando? É que eu peguei agora, fazendo agora para mim. Fala para mim, fazendo favor aí, que curso é esse? Quer dizer, já pegou falando aqui e interessou no curso, mas acho que já não tem mais
isso,
como, né?
Tem três em andamento, isso. Tem três em andamento em março, que eu disse que começou hoje o de manicure e pedicure.
Uhum.
E amanhã iniciará a tarde no caso de primeiros socorros. E hoje à tarde ainda a gente terá a abertura do de escova e modelagem dos cabelos, tá?
Esses outros dois também já estão encerrados.
Os três estão encerrados, porém hoje ou amanhã, no momento da abertura da primeira aula desses dois que não iniciaram ainda, com exceção do que iniciou hoje de manhã, se acontecer uma desistência eu ainda consigo substituir, ali no ato da primeira aula eu ainda consigo substituir alguém. Então, ainda há tempo hoje, meio que na correria, da gente fazer alguma substituição em tempo da pessoa não perder a carga horária. E esses cursos também, Navarro, para você entender, eu compro um pacote de cursos e é o próprio SENAC que estabelece algumas regras.
Uhum.
Eles fornecem material, eles fornecem professor, eles trazem o professor até aqui. Aí, por exemplo, o de manicure e pedicure era só 15 vagas.
Uhum.
Já o de primeiro socorro são 30 vagas. Isso não depende de mim, depende deles. Eles é que soltam esse pacote e de acordo com o que eles acham que dá para atender, é o número de vagas que eles liberam.
Rosane, mas foi feita alguma inscrição a mais para manter uma lista assim de...
Eu peguei alguns cadastros de espera.
Porque senão
foi onde hoje... Isso.
Aí chega alguém lá e fala assim, chega cinco pessoas, fala, mas...
É.
Mas quem eu vou pegar? Então, se ele tiver na ordem, aí chama o primeiro depois dos 30, o primeiro depois dos 15, e assim vai, né?
Assim vai. Hoje tivemos um outro probleminha, já falando da programação de março, nós teremos o casamento comunitário dia 18, onde nós pegamos o nome de 30 casais.
30 casais.
30 casais nesse momento. Por que 30? Porque nós faremos no castelo.
A demanda é maior?
A demanda é maior. 30 casais, porém nesse momento, nós vamos aproveitar esse momento aqui e agradecer o Cidinho, do Castelo Ladorne, que prontamente está disponibilizando o castelo. Faremos um casamento no castelo sem nenhum custo. Ele está disponibilizando de forma totalmente gratuita. A prefeitura entrará e arcará com os gastos só de decoração, um arranjo de flor. É, alimentação não terá.
Ah, não vai
não,
ter?
Não,
só
vai
os enfeites mesmo.
Isso. E uma água, os enfeites, as flores, e a parte que vai pagar a documentação no cartório. E aí, mais um probleminha hoje, que tudo bem, a gente entende o que acontece, mas selecionamos 30 casais. Hoje tivemos a notícia que um casal desistiu.
Mas nesse caso, mas só, né?
Aí a gente fica nervosa, ansiosa, mas ainda brinquei com a Cirlei, agora a Cirlei deve estar nos ouvindo, que ela ouve muito. Ele liga lá pro Silmar no cartório, vê se dá tempo de encaixar mais algum e substituir. Porém, tudo tem prazo, tem documentação para ser feita, né?
É.
Nós vamos fazer de tudo para tentar encaixar e não sobrar essa vaga. Então, quando a gente faz uma inscrição, a gente dá um nome em algum lugar, tem que ter responsabilidade, né,
alguma
gente?
Alguma coisa aconteceu e o casal não quis mais casar.
É.
Você deu presente no Dia das Mulheres ontem?
Não, vamos pensar que não quis mais. Na verdade, não é que não quis. Tomara que seja um imprevisto.
Às vezes não vai dar, né? Às vezes não vai dar.
Mas nós vamos tentar substituir. Então, faz parte, né? A gente corre atrás. Mas então, mais um evento importante. Vamos falar do lado bom. Mais um evento importante para março, que será o casamento comunitário.
Então, a pessoa perguntando também, Rosiane, a questão, não sei se é com você... Gostaria de saber sobre a hidroginástica. Já está liberado?
Isso, é das oficinas. Aí é outra coisa que também é com recurso da assistência social, que nós teremos as oficinas, que começarão ainda em março, e nós já começaremos a fazer a seleção das pessoas beneficiadas ainda esse mês. Mas eu ainda não estou pegando os nomes. Como hoje daria início em três cursos essa semana, e eu tenho o casamento comunitário semana que vem, E graças a Deus também teremos os novos contratados PSS de assistência social, porque nós estávamos sem. Então eu deixei para semana que vem. A partir da semana que vem nós começaremos a pegar o nome das pessoas que vão participar e teremos hidroginástica sim.
E onde será aplicado?
Na Nado Livre. Na verdade, como que funcionam as oficinas?
Também tem o número de vagas.
Tem o número de vagas, é pregão. Né? No caso de Bandeirantes, é a Nado Livre que ganha concorrência, porque são as atividades feitas dentro da piscina. E aí teremos essas outras oficinas que eu falei no começo, que também começarão em março. Aí nós vamos disponibilizar, e eu tenho que atender um a um, Navarro, porque a Nado Livre vai me fornecer o horário que está disponível, daí encaixar com cada pessoa. Então nós vamos ter que sentar um a um e acertar essa questão da hidroginástica e da natação.
Rosiane, você vê que não foi para a gente fazer esse tipo de questionamento, mas é que levanta um leque através dessa pergunta, né? Que levanta, a gente tem que cortar, para a gente não perguntar.
Não, nós estamos aqui para isso.
Não pode deixar passar.
Nessa questão das oficinas, a gente estava enfrentando uma certa dificuldade, não só da hidroginástica, que também já passou por isso, de empresas de fora participarem, né, da licitação, darem seus valores abaixo daquilo que é feito no mercado e automaticamente depois disso entrar em contato. Por exemplo, eu participei, o Navarro tem aí, ele é professor de capoeira, ele é professor de capoeira. Ele colocou o preço lá de R$10 por aluno. Aí eu vou lá, entro, sou lá do Nordeste, participo dessa licitação e ofereço R$8 por aluno. Ganhei. Só que eu não tenho condições de vir aqui. Aí eu ligo para o Navarro oferecendo a ele, para que ele dê aula no meu lugar, eu pago para ele o metade, ou seja, R$4. Como que está essa questão? Está fazendo esse monitoramento? Está fazendo esse pente fino? Ou ainda continua da mesma forma, enfrentando essas mesmas dificuldades?
Nós temos que seguir as regras de licitação da nossa prefeitura, a legislação vigente atual. Então, assim, quem seria mais indicado para falar sobre isso seria o setor de licitação. Porém, o pregão é aberto sim e as pessoas de qualquer estado, de qualquer cidade podem ganhar. Porque a concorrência, quer dizer, digamos assim, a licitação é aberta e todos têm o direito de participar.
Nesse caso, a hidroginástica, a pessoa tem que ter um local. Aí como uma pessoa de Londrina vai efetuar esse serviço aqui?
Em alguns casos...
Não teria que fazer um pente fino ou ter esse critério também que a pessoa, além de participar, tem que ter onde dar aula aqui no município?
Tudo é de acordo com o valor da licitação que a gente faz. Quando se faz uma licitação isolada ou menor, é permitido que não seja pregão. Aí fica mais simples e mais fácil a gente tentar resolver essa situação.
Sim.
Porque para nós, imagina para os secretários, para a ansiedade que gera também, porque você faz toda uma documentação e de repente essa pessoa que ganhou na última hora não veio porque não é viável para ela, não consegue, professor. Então... no caso especificamente da natação e da hidroginástica, que nós só temos a Nado Livre na cidade, nós conseguimos acertar a documentação para que desse certo para eles e de maneira, do meu ver, correta e justa.
Legal.
Legal, legal. Mas em alguns casos, nós não podemos limitar. Nós temos que dar direito a todos de participar da licitação.
Ok.
Mais uma pergunta, Rosiane. Pergunta aí para a nossa secretária aqui de Bandeirantes, se nós já fazemos parte da CNH gratuita do governo e como é que a gente faz para participar. Obrigado.
Sim, todas as cidades.
Valéria.
Está disponível e, na verdade, não é feito pela assistência. É um programa do governo federal, na qual você baixará um aplicativo no seu celular e você que fará diretamente ali.
E é o número de vagas também, né, para o município.
Isso, de acordo com o governo federal. Não depende de nós. Porém, eu já sei que a pessoa tem que estar inscrita no Cade Único. Ela tem que ter Cade Único. E aí ela vai fazer ali no seu aplicativo. Vocês se recordam quando teve o auxílio emergencial na pandemia? Também foi assim, cada um fez no seu aplicativo. Então, eu não tentei baixar o da CNH... e não sei até que momento a gente conseguiria, porque talvez ele bloqueie ali no início, não sei se ele já busca quem tem direito ou não.
Faz aquela liga as informações, CPF, vê que não está no Cade Único, já...
Exatamente,
né?
Daquele jeito.
Pandemia, acho que era
nem
Caixa
consegue.
Tem, né? Caixa tem.
E agora existe esse... Nós podemos, inclusive, pedir para o Renan, para quem conhece, mandar o link aqui para vocês ou qualquer o aplicativo para a pessoa tentar baixar esse aplicativo, mas ela vai fazer do próprio celular. Eu não posso fazer para outra pessoa. Cada um vai fazer o seu, baixar seu aplicativo e seguir tudo ali, colocar os documentos necessários para tentar finalizar e ver se consegue ganhar.
E como que está a situação da distribuição de cestas básicas? Até esses dias eu fiz uma pergunta para você, né, em off, a respeito disso. Por que que está sendo feito, distribuído em dois meses? Você disse que tem casa que é até um pouquinho mais.
Tem.
Tem casa que é em 30 dias, tem casa que é até um pouquinho mais.
A cesta básica, ela é um programa, né? Na verdade, ela é do nosso município. O recurso é do município, tá? E nós temos a autonomia, temos e devemos, né, de fazer um trabalho muito bem feito, muito comprometido. Então, como que eu consigo ganhar uma cesta básica e por que que o meu é um por mês ou a cada dois meses? De acordo com a necessidade de cada família. Quem avalia? A assistente social. Para você conseguir uma cesta básica, você tem que ir no CRAS, passar por uma entrevista e nós marcaremos uma visita da assistente social, tá? A nossa cesta básica, ela é, inclusive, a gente aumentou o tamanho dela, uma cesta muito boa, grande, vem 10 quilos de arroz, por exemplo. Então, por que que algumas pessoas pegam de dois em dois meses? Talvez porque ela seja sozinha em casa, ou porque talvez também ela já tenha algum benefício. Então, essa cesta seria só uma complementação. E existem, sim, pessoas que pegam a cada 30 dias. Com certeza, aquela pessoa que não tem renda alguma, que necessita daquela cesta básica para sobreviver. Porque a cesta básica, ela é algo assim, digamos, de caráter emergencial, né? Então a gente tem que entregar, e estamos ali para isso, para acudir uma emergência. Você está precisando de uma cesta agora, não quer dizer que você vai precisar todos os meses.
Até sobre isso eu falava, como você faz um monitoramento a respeito disso, Zeno? Por quê? Porque tem pessoas que falam, tem pessoas que não precisam e pegam. E tem pessoas que precisam e não conseguem pegar. Mas como assim precisam e pegam? Não tem como fazer aí um pente fino? Ou de que forma vocês estão trabalhando para verificar isso?
Nós estamos tentando, estamos trabalhando muito para isso. Estamos fazendo, inclusive, em janeiro nós começamos um recadastramento, onde nós fizemos um estudo ali. Existem muitas pessoas que pegam cesta básica há 5, 6 anos.
Então, 5, 6 anos?
Uhum.
Então, até hoje, desempregados com necessidade.
Existem muitos casos que começaram em 2021 e tem a ficha ali, nós estamos pegando as fichas, analisando, conversando, vendo a necessidade, marcando visita, justamente por isso, para tentar, para que a pessoa entenda que você não pode necessitar dessa ajuda a vida toda, que ela seria de caráter emergencial quando você está passando por alguma situação. E aí eles falam assim, por isso que a gente não pode estabelecer uma renda. Porque, de repente, Sandro, você é aposentado e a sua esposa é aposentada. Teoricamente, se você é aposentado, sua esposa é aposentada, um casal, teria que viver com isso.
Duas aposentadorias.
Duas aposentadorias. É pouco. Porém, quem sou eu para julgar ou analisar isso? Teria que viver com isso. Cada um tem que viver com a sua renda. Porém, você pode estar passando por uma necessidade, um problema de doença, alguma coisa que aconteceu na família. Ou eu tenho que analisar também, você paga aluguel, você paga água, você paga luz, você compra gás, você paga internet, você está com os filhos desempregados, você está criando os netos, enfim, cada história é
uma. Cada casa é um caso.
Cada casa é um e nós estamos lá para ouvir, né? Então, embora você seja aposentado, sua esposa esteja aposentada, você está passando por dificuldades e precisa de uma cesta. Então, ok, nós vamos atender. Uhum. Porém, que fique bem claro que não é para a vida toda.
Ô, Rosane, a gente falou aqui da questão da carteira de habilitação, a pergunta que foi feita, você disse que então, a pessoa tem que baixar o aplicativo,
isso,
né? Ela tem que estar inscrita no Cade Único, uhum, e tem que ter também a conta Gov.br. Né? É aqui que diz assim, para baixar o aplicativo oficial da primeira habilitação gratuita ou a CNH digital, você vai procurar a CNH do Brasil, anteriormente era a carteira digital de trânsito, né? no Google Play ou no aplicativo App Store, né? Dependendo do seu celular. Exige login com a conta gov.br e permite iniciar o processo da habilitação, realizar cursos teóricos e acompanhar as etapas. Então, tem que fazer isso aí.
Tem que, né, fazer, tem que seguir todas essas instruções.
Tem que ter a conta
gov.br. Isso não é garantia também que vai ter, tá? É um número restrito por município.
Vai fazer tudo isso aqui. Agora, se vai sair a carteira, aí depende lá de cima, né? Do governo lá que vai analisar a sua situação, como a gente disse, cada caso um caso, para ver se sai a sua digital, a sua carteira digital.
Isso mesmo.
Muito bem. E dito isso também, nós temos aqui, pessoal, Nova, por favor, pergunte a ela qual que é a idade para fazer a inscrição para hidroginástica e onde fazer. Peguei e não ouvi onde que é. Obrigado.
Ó, oficina de hidroginástica. São para alunos a partir de 60 anos de idade. Tá? E serão selecionados pela nossa equipe técnica. Então você tem 60 anos.
Acima.
Acima. E tem necessidade ou vontade de fazer hidroginástica. Vai comparecer ao CRAS, levar seus documentos pessoais. Nós vamos. Vai passar por uma entrevista.
Uhum.
Tá? E, infelizmente, se a pessoa tiver um salário maior, uma renda maior, que não caracterize a necessidade dela ganhar aquela aula, ela não será selecionada.
Até bonito ver o pessoal chegando lá
na academia.
Na Nada Livre. Até bonito ver o pessoal chegando aí para fazer as suas aulas ali.
Legal.
A gente sempre encontra bastante gente.
Aí, na questão de levar cursos lá para o Hermenese, tem lá uma representante, que é a Gi. Ela está aqui falando, vamos trazer oficinas para o Hermenese. Pegando ela lá, eu tenho certeza que ela consegue lá as mulheres para fazer essas inscrições aí, para levar esses cursos para lá. Ela está aqui falando, vamos trazer as oficinas aqui para o Hermenese.
Com certeza.
É uma região ali que pode pegar a região toda ali do Hermenese, né?
É, teremos o prazer em receber a Gi lá na assistência. Nos colocamos à disposição para a gente conversar sobre isso e ver a possibilidade, sim. Estamos abertos para isso.
O que é aquilo lá?
Ah, é importante também que a ação social esteja em contato com os vicentinos, pois nós doamos e muitas vezes a mesma família vai e pega também com eles. Né? Na questão da
cesta básica
e tal, né? Então a gente vai, pega daqui, pega dali, pega
muitas
de lá.
Muitas pessoas perguntam isso para mim, como que a gente poderia fazer um controle, porque tem outras entidades que distribuem cesta básica.
Uhum.
Na verdade, como pessoa, a gente gostaria imaginar que a pessoa não fizesse isso, de pegar em vários lugares, né?
É.
Teria que ter consciência e pegar só quando realmente tivesse necessitado. Mas, infelizmente, a gente sabe que acontece. Às vezes, a mesma pessoa vai em várias entidades e consegue a cesta. E outras não.
E acontece muito, né?
E acontece muito. Porém, nós não temos esse controle, porque nós não temos, digamos assim, um sistema onde você entre e esteja ali registrado quem já pegou em qual lugar. Seria, inclusive, um trabalho interessante de se fazer.
O Cade Único, por exemplo, Cade Único, você acessou aqui, você acessar lá em outros estados, vai ligar todas as coisas aí, né? Um cadastro único no Brasil todo.
Veja bem, mas é um programa do governo federal,
é,
né?
Não, mas gente podia fazer, é que essa era a minha linha de pensamento, fazer um programa no município, integrar as igrejas católicas, as evangélicas, aqueles que fazem doações e ação social.
Okay,
a hora que digitar
recebeu,
o CPF, todo mundo fica sabendo.
Né? Quem pegou e onde pegou.
Seria um cadastro único de Bandeirantes, da cidade de Bandeirantes. É. Né?
Sim, algo de se pensar. Quem sabe a gente consegue fazer isso.
É,
né?
Porque aí facilitaria.
Teria que pagar com certeza por um sistema,
sim,
né? Teria que pagar por um sistema e faria esse controle de distribuição.
Mais uma pergunta, nossos ouvintes são interessadas, viu? A Lucilene pergunta: tem Pilates? E se tiver, qual horário?
É, eu já respondi essa pergunta esses dias. Nós, infelizmente, não fizemos a licitação, não incluímos o Pilates, mas fica aí, com certeza. Já me perguntaram do Pilates, do corte e costura, o Pilates na oficina, o corte e costura no curso. E eu já guardei essa dica, fica tranquila que eu tentarei incluir a pedido dos participantes, dos ouvintes, dos nossos munícipes, né? Quem sabe de uma próxima vez eu consiga incluir o Pilates e o corte de costura, que também já me pediram nos cursos.
É, a população ajudando e vendo também a necessidade, né,
Rosiane? E essa é a importância de estarmos aqui, dessa abertura da rádio e de trocar ideias. A nossa vida é bem corrida, às vezes a gente não tem tempo para receber a todos, ou às vezes a pessoa também não vem até a gente. E esse é um momento importantíssimo, né?
Sim.
Pra gente abrir e ouvir a comunidade.
É sempre importante,
muito,
né? O pessoal tá sempre ouvindo e quer saber. E aqui, através do rádio, né, a gente consegue atingir mais pessoas. É, a pessoa, a Rosa, qual que é o site para baixar a carteira de habilitação? Não é o site, Rosa, você tem que baixar o aplicativo no seu celular.
O celular tem o Play Store.
É o Play Store.
É o Play Store.
O
ele
celular,
mesmo.
O Samsung e tal. O Apple Store, a App Store é para Apple, é iPhone. Então, se o seu, a maioria é Play Store, né? Vai no Play Store e baixa lá CNH do Brasil. Anteriormente chamava Carteira Digital de Trânsito. Agora no aplicativo lá no Play Store está escrito CNH do Brasil. Você baixa esse aplicativo.
Não, mas nesse caso aí, Naval, desculpa, não é para baixar a carteira que já existe. Ou, na verdade, estão querendo saber o programa para fazer a carteira gratuita.
É, a primeira carteira.
Como que é o nome do programa?
A primeira habilitação gratuita ou CNH digital.
É, eu, é que eu estou tentando lembrar o nome do programa.
Procure por CNH do Brasil no Google Play Store ou no Apple App Store. Tá? Nos dois aplicativos, dependendo da marca do seu celular, você vai procurar.
Aqui lá também CNH vai permitir iniciar o processo da CNH realizar os cursos,
né? E lá você vai baixar, né, fazer o login com a conta gov.br e aí você vai iniciar o processo.
Aí realizar. Só tem que verificar se esse caminho que vai ser levado
CNH
aí...
CNH Social.
Isso, vai dar para CNH Social.
CNH Social.
Então seria Play Store, CNH Social.
Exatamente.
Aí sim, aí ela vai ser conduzida
a CNH Social. Você tem que ter a senha do gov daí para colocar lá.
A senha do gov tem que estar escrito no Cade Único.
Eu consegui clicar aqui os passos, isso aí. Tem que ter Cade Único e tem que ter a senha do gov.
Aí vai direcionar para a carteira certa. Porque às vezes você baixa lá, aí vai dar para a carteira para você tirar a primeira habilitação.
Eu achei
do modo
que era
mais,
nessa aqui mesmo que está escrito, habilitação gratuita. Então achei que era essa aqui.
Onde está? Ah, lá em cima, lá, né?
Mas
como é um programa do Paraná, aqui no Paraná, acho que sei lá. Essa carteira social, acho que vai conduzi-la lá. Tem mais algum questionamento?
Aqui para a gente, o Ricardo também está falando aqui, tem que conseguir...
Oi, Ricardo, já vou fazer um convite para você, vai lá no Palmeirinhas todos os domingos de manhã.
Já vai levar metade da Rádio Cabiúna também para esse torneio. Você está falando,
não,
tem que conseguir
mas
futebol acima de 60 anos para nós aqui também.
O Navarro, aqui em Bandeirantes, o Palmeirinhas está disputando um campeonato acima dos 60 anos.
E todo domingo de manhã tem treino.
Todo domingo tem treino. Ontem mesmo tinha quase 50 homens lá, 40, 60 anos.
Brincando.
Lá brincando.
Não
o
tem,
Ricardo pode participar com o pessoal lá.
No Palmeirinha todo domingo, né?
É, porque tem o quarentinha lá na associação, né? E o 60, o 50 a mais, 60 lá no campo do Palmeirinha.
E muito importante essa lembrança, né? No caso do futebol 60 anos, eu nem sei se eu deveria usar esse termo, mas como é importante a gente valorizar o idoso.
Sim.
Não, 60 anos jogando futebol, com certeza ele não é um idoso. Porém, é considerado, e nós temos sim muitas atividades a ser feita com o idoso, temos esse compromisso, temos muito a implantar. Inclusive agora para março, nós também teremos um passeio do idoso, tá? Existe um programa que chama Viaja Mais Paraná. E nós temos recurso para levar os idosos passear, viajar. E faremos ainda em breve a seleção, levaremos 70 idosos no Morro dos Anjos.
Acima de 60 pode ir?
Acima de 60 pode ir.
Morro dos Anjos?
Tem Cade Único?
Pessoal do Cade Único tá bem, tem bastante, né?
O Navarro, só respondendo, voltando lá pro Ricardo, esse evento que acontece aos domingos no Palmeirinho não tem nada a ver com a CREM, tá? Não tem nada a ver com a
ação social.
Nada a ver com a ação social, é o pessoal que se reúne lá.
Tá.
Agora,
citando.
Nada impede que também a CREM, né, o pessoal faça também um projeto aí pro pessoal acima
dos
60 anos.
Que seria muito justo, inclusive está na minha secretaria, na minha pasta, fazer atividades pro idoso, então temos que pensar nisso sim.
Já pode pensar numa oficina de futebolzinho, hein?
Com certeza.
Olha, Rosiane, você entra aí falando que vai ter um passeio no Morro dos Anjos pro pessoal idoso. Antes que eles comecem aqui, todo mundo, mas como é que é? Onde que eu vou? Como
já
é que
posso
eu
ir embora?
Que dia que é? Então, já agora, você vai ter que dar uma explicação. Então, como que faz para inscrever lá, para ir pro Morro dos Anjos?
Sempre a mesma seleção.
Acima de?
Acima de 60. Tudo que é direcionado para o idoso tem que ser 60 a mais. E sempre vai ter que comparecer no CRA, vai ter que imprimir a ficha resumo Cade Único, porque, mas eu sou idoso, eu tenho direito. Tem, você tem direito. Com certeza, todos os programas, seria justo que todos fossem contemplados. Mas Bandeirantes é um município grande, temos muitas pessoas, graças a Deus, com mais de 60, e infelizmente não conseguimos contemplar a todos em todas as atividades.
Já vai se tornar 70.
Exatamente, nós já veremos 70. Porém, Navarro, como que... Então, analisa comigo como é difícil... como eu gostaria de levar a todos, seria maravilhoso. Porém, nesse momento são só 70 vagas. Então, nós faremos um edital.
E se não for preenchendo? Aí abre-se a vaga
para
ser tratado
do
projeto do município?
Com certeza. Nunca sobra vaga. Justamente por isso, vamos priorizar primeiro as pessoas, digamos assim, com uma renda menor? Sim. Porém, sobrando vaga, lógico que pode as outras pessoas. Lógico que poderia todo mundo se tivesse vaga para todos. né? Porém, temos regras e temos que cumprir essas regras. Primeiro, privilegiar aquelas pessoas que não têm condições, que não conseguiriam ir se não fosse por um programa ou por um projeto social. Porém, se sobrar vagas, claro que para todos. Nesse momento será uma viagem, esse passeio. Não digamos uma viagem, chama Viagem Mais Paraná um recurso.
É um passeio.
Mas era porque é bem pertinho, né? Porém, faremos outros. Faremos outros e quem sabe daí a gente... Vamos estabelecer regras. Você já foi na primeira, você não vai na segunda. Vamos tentar privilegiar todos.
Esse passeio no morro aí para os idosos é custo zero?
Custo zero. Terá incluído o café, quando chega lá, um café, o almoço e o lanchinho da tarde. Passará o dia todo lá.
Mas olha, vou fazer meu cadinho.
E muito importante para aquela pessoa que de repente passa por ali, não tem oportunidade de ir, né?
Legal.
Então estaremos valorizando os
muito
nossos
bom.
Idosos.
Muito bom, deve ser uma festa para eles. Imagina você, 70 pessoas acima de 60 anos lá, curtindo, vendo aquilo que acho que nunca iam ver.
Não, eu já sei, tenho a data em mente, mas eu não vou falar aqui de jeito nenhum, porque ainda depende de alguns trâmites lá para liberar
mas
e a gente fazer mandar para pagamento.
No começo de semana, numa segunda ou terça-feira.
Numa segunda-feira.
Um movimento menor lá, né?
E estamos fazendo de tudo para conseguir terminar essa documentação para ir ainda em março. Mas com certeza rapidinho nós vamos preencher as vagas.
Muito bem.
Esse leite das crianças é mais com a Secretaria Municipal da
Educação.
Da Educação, né?
Para conseguir o leite das crianças também tem as regras deles, porém também tem que estar inscrito no Cade Único. Passa pelo CRAS, imprime a ficha de resumo do Cade Único e vai até a educação lá na biblioteca pública.
É a questão das pessoas da zona rural ter um ponto também para eles retirarem lá.
Isso,
uma vez por semana.
Com a Secretaria de Educação.
A gente vai procurar a Aline para a gente estar falando sobre isso.
Mais alguma coisa da Secretaria de Ação Social,
Muitas
Rosiane?
Coisas. Poderíamos ficar aqui um tempão ouvindo, né? E, inclusive, ouvindo a sugestão dos ouvintes. Gostaria também de convidar a todos para uma aula de Zumba, também em homenagem ao Mês da Mulher, que será dia 19, na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, no Parque do Povo.
Olha, vamos lá, começa de novo, esse aí que vai ter agora, que dia que é, quinta?
Dia 19, na outra quinta-feira,
Na outra
não
quinta
é nessa,
vai acontecer?
Uma aula de Zumba para as mulheres no Parque do Povo.
Para todas as mulheres?
Para todas as mulheres, liberado.
Esse
a partir das 18 horas. Esse não tem Cade Único, esse é aberto para o povo.
Quinta-feira às 18 horas?
Isso.
Vai ser todas as quintas?
Nessa quinta 19, em homenagem ao mês da mulher.
Ah, tá.
Porque no dia da Feira da Lua, né? E lá onde ele seria?
A gente gosta de fazer as coisas no dia da Feira da Lua, porque acaba...
É, dá mais gente, movimento.
Isso.
Mas então seria...
Aproveitando a oportunidade para gastar na Feira da Lua, dar uma
voltinha. Porque
geralmente
as atividades que o pessoal faz é justamente onde acontece a Feira da Lua. Mas tem outro pátio pro lado de cá, do lado direito, né?
E
certamente vai ser por ali.
No dia da abertura do março, que foi na quinta passada, colocou um palco, ficou muito bom. Meio que integrada à Feira da Lua. E eu acho muito importante, porque inclusive a gente está valorizando a Feira da Lua, né?
Sim.
O pessoal que vende ali acaba vendendo mais, o pessoal dá uma
voltinha,
muito bom, movimenta a Feira da Lua. E um motivo mais para a pessoa aí comparecer e dar uma voltinha.
Muito bem. Mais algum destaque, Rosiane?
Acho que seria isso, né? E estamos aqui abertos para vir novamente, outras vezes, e sempre que tiver alguma novidade eu mando para vocês.
Ok, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Obrigada, quero agradecer, me colocar à disposição lá no CRAS, lá na nossa Casa da Gestão também, e agradecer ao nosso prefeito Jaelson, ao vice, a todos os secretários, juntamente com a administração, que sempre está nos apoiando em todas as ações.
Legal, a Valéria também está dizendo, sou conselheira do idoso e super apoio esse passeio, né? Legal.
A Valéria é nossa parceira lá no Conselho do Idoso.
Obrigado pela participação, tá bom, Rosiane?
Obrigada a nós.